Vamos falar sobre educação com Daniel Cara, coordenador-geral da Articulação Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Oi, Daniel, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes e a todas as ouvintes também.
Daniel, vamos falar sobre o novo currículo do ensino médio, né? A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, onde tem a obrigatoriedade do português e da matemática, né? Nas escolas públicas. Como é que você está vendo, enfim, esse novo currículo, né? Para as escolas públicas, Daniel?
Olha, foi decepcionante a votação e o próprio documento aprovado no Conselho Nacional de Educação. É claro que vai para a homologação do ministro, mas certamente esse documento ele é um documento que interessa ao governo Temer, porque ele facilita muito atividades de privatização da educação. Por que que ele facilita? Primeiro, ele estimula a educação à distância, o que vai gerar uma série de negócios, de empresas para ofertar plataformas de educação à distância no ensino médio, vai incentivar uma série de empresas a construir materiais didáticos para essa modalidade, né, para educação à distância, para o ensino médio. Segundo, que ele reduz gravemente a educação no ensino médio, tornando só português e matemática como obrigatórios, mas como a reforma do ensino médio, que já foi muito ruim, determinou itinerários formativos, ou seja, os estudantes vão ter que escolher qual itinerário eles vão percorrer. Então, entre português, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e educação profissional, a realidade é que se esperava que o Conselho Nacional de Educação organizasse esses itinerários. O que o Conselho Nacional de Educação fez? Não organizou nada. Então, ele deixa de regulamentar algo que está na lei da reforma do ensino médio. E, na realidade, o que acontece é que, a partir de 2019, tanto as redes públicas como também as escolas privadas não vão saber o que fazer com o ensino médio. Como resultado, aquelas escolas privadas de alto padrão, que custam caríssimo, custam mais do que, muitas vezes, universidades, cursos de ensino superior, enfim, esses estabelecimentos privados vão acabar seguindo na mesma linha que vem fazendo por toda a sua existência. E as escolas públicas vão ficar no meio do caos gerado pelo Conselho Nacional de Educação. Essa é uma tendência e esse é um resultado das políticas do governo Temer. Eles têm um problema na sociedade, no caso o ensino médio. Eles apresentam uma solução que é caótica, que desorganiza o ensino médio. E pior do que isso, o Conselho Nacional de Educação aprofunda esse caos. O resultado é que, sob o caos, quem tiver olho vai ser rei. E quem que vai ter olho nesse caso? Vão ser as grandes empresas privadas de educação que vão começar a estimular a privatização da educação pública. Então, esse é o resultado concreto da reforma do ensino médio e também da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio.
A educação que já estava precária, né, no Brasil, a educação pública, vai ficar pior pelo quadro que você traçou. E a gente tem o dado aqui do IBGE, né, que apenas 36% dos alunos que completaram o ensino médio na rede pública entraram numa faculdade. O relatório foi divulgado, né, nessa quarta-feira pelo IBGE e mostra aí realmente a catástrofe que estamos vivendo hoje na educação no Brasil, né?
Exatamente. O que acontece é que não deu tempo da política de cotas, que foi aprovada em 2012, já apresentar resultados, mas o Brasil vem ampliando o número de estudantes das escolas públicas nas universidades públicas federais. Isso tem acontecido. Só que ainda não aconteceu na medida do necessário e na medida determinada pela potência da lei. Então ainda existe aí uma potência não realizada. O problema é que quando você tem a reforma do ensino médio, olha só que aspecto dramático, Marilu. Quando você tem a reforma do ensino médio, o que você gera? Você piora a qualidade da educação das escolas públicas. Como resultado, o acesso ao ensino superior vai voltar a ser elitizado. Então, uma medida de democratização, que foi a política de cotas, vai ser neutralizada pela reforma do ensino médio e por essa Base Nacional Comum Curricular. Então, infelizmente, a realidade de 2016 para hoje, e eu imagino que o governo Bolsonaro vai aprofundar esse fato, a realidade é que o Brasil, que vinha se democratizando desde a Constituição de 88, especialmente a partir de 2003, mais fortemente entre 2006 e 2010, no segundo governo Lula. Perde um pouco de fôlego no primeiro Dilma, acaba sofrendo impeachment a Dilma no segundo mandato. A realidade é que o Brasil, que até o segundo governo Dilma vinha com momentos de mais aceleração, menos aceleração, se democratizando, tornando um país um pouquinho mais justo, né, sendo que um dos países mais desiguais do mundo, a partir do governo Temer ele estabelece medidas de contração desse combate à desigualdade, de redução das medidas de combate à desigualdade, de ampliação fortemente e gravemente dedicada a retornar o fato de que o Brasil precisa ser um país de privilégios. E a educação é um caminho estrutural para você manter privilégios ou para combater desigualdades. A opção do governo Temer foi manter e recrudescer, ampliar privilégios, infelizmente.
Agora, ainda explorando um pouco esses dados do IBGE, Daniel, a desigualdade também é notada, né, quando a gente fala em relação aos negros, né? 51,5% dos brancos com ensino médio completo ingressaram no ensino superior em 2017. Agora, pretos e pardos, como o IBGE classifica, o percentual cai para 33,4%. Né? Quer dizer, a situação ainda é pior, né, para as pessoas negras, né?
É pior para as pessoas negras, e esse é um fato que também é um fato que a política de cotas resolveria, porque a política de cotas, como ela funciona? Metade das vagas são destinadas a alunos de escolas públicas, e depois você tem critérios raciais, étnico-raciais e critérios de renda para poder distribuir essas vagas. E, na realidade, o que tem acontecido é que há um combate, né, a essa política tentando desconstruí-la. O que eu quero dizer, e eu afirmo isso daqui categoricamente, é que com a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, somada à reforma do ensino médio, essa situação tende a piorar. Vai ter cada vez menos negros nas universidades, cada vez menos estudantes de escolas públicas nas universidades, cada vez menos pessoas do Norte e Nordeste ingressando nas universidades pelo sistema do SISU, que a gente nem sabe se vai continuar. O que é SISU? SISU é o sistema de distribuição de vagas nas universidades federais. E os dados do IBGE, eu tive a oportunidade de dar uma entrevista mais alongada para o jornal O Globo na manhã de ontem. Os dados do IBGE, eles escondem um fato. Como é a síntese dos indicadores sociais, eles não aprofundam nos microdados. O que são os microdados? É aqueles dados que a gente consegue ir a umas duas, três camadas a mais de análise do problema. Existe um aspecto que é dramático. O acesso ao ensino superior, ele é desigual, considerando o ensino superior como um todo, mas ele tem sido mais desigual se a gente observar em termos de resultados do ensino superior, salário dos profissionais quando finalizam o ensino superior, o próprio ingresso em cursos mais concorridos, como medicina, economia. O acesso ao ensino superior tem sido mais desigual em relação, se a gente aprofundar, em relação àqueles que ingressam nas universidades públicas e aqueles que vão para estabelecimentos privados de ensino. Então, o Brasil ele é um país que, a cada passo que você dá de análise, você percebe que as desigualdades elas vão se aprofundando cada vez mais e as oportunidades elas vão ficando cada vez mais restritas para as populações que são historicamente prejudicadas. Então, a população negra, a população do Norte e Nordeste, enfim, é um país que é obsessivo pela desigualdade. O Brasil é estruturalmente desigual. E isso é um fato advindo da escravidão, desde a época da escravidão, que foi um período nefasto da nossa história e foi a escravidão mais nefasta também entre todas as os processos de escravidão no mundo.
Exato. Agora vamos falar da escola sem partido, só para a gente terminar aqui a conversa, Daniel, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, né, que está discutindo esse tema, a sessão foi suspensa, e como é que você está vendo toda essa discussão, né, em torno da escola sem partido?
Olha, a gente mais uma vez conseguiu obstruir a tramitação da matéria, então é mais uma semana, a gente vai agora para a 12ª semana com a escola sem partido pronto para votar, e a gente deve conseguir na próxima semana ou obstruir ou fazer um processo em que a vitória seja muito custosa para eles. A realidade é que a boa notícia é que a cada semana que passa a sociedade vai se conscientizando que o Escola Sem Partido prejudica a qualidade da educação. Nenhuma professora, nenhum professor vão conseguir lecionar sob o medo de serem expostos nas redes sociais, sob o medo de serem acuados nas escolas, sob o medo do preconceito e das discriminações de militantes do Escola Sem Partido contra professores que são negros, contra professores que são da comunidade LGBTQI+, contra professoras mulheres que lutam contra o machismo, que é estrutural na nossa sociedade e que precisa ser superado na escola. Então, a realidade é que o Escola Sem Partido ele vai perdendo densidade, vai perdendo força a cada dia que a gente consegue obstruir a matéria. A matéria pode até ser aprovada na semana que vem na comissão especial, pode ir a plenário, ser aprovada no plenário da Câmara, pode ir a Senado, ser aprovada no Senado, mas o tempo vai mostrando para a sociedade que a Escola Sem Partido é ruim, prejudica a qualidade da educação e estimula uma cultura de ódio que não vai fazer o Brasil ir para frente, pelo contrário, vai fazer o Brasil retroceder cada vez mais. Então, eu estou bastante otimista, não pela tramitação no Congresso ou pela nossa resistência heróica de não deixar votar a matéria, exigir um debate mais aprofundado, mas eu estou otimista porque eu vejo, caminhando na rua, indo nas escolas, conversando com as pessoas, hoje eu vou para Santos debater o Escola Sem Partido, que as pessoas elas querem combater essa matéria, elas percebem que o Escola Sem Partido é ruim. Isso esse é o caminho concreto de mudança de paradigma na sociedade. Então, Escola Sem Partido, que é um absurdo, vai perdendo força e a gente vai ganhando terreno para defender uma educação democrática.
Aproveita para falar onde é que você vai debater em Santos. Aqui todo mundo é de seu Glauco, eu, somos todos santistas aqui. Vamos lá, onde
é que você vai? Eu vou na Associação Cultural José Martí, vou debater o Escola Sem Partido com professores. A gente ia fazer atividade na PUC, mas como a PUC tem setores ultraconservadores na PUC de Santos, acabou que se decidiu fazer na José Martí, que é uma associação cultural. É fácil encontrar ali na internet o endereço e está todo mundo convidado, vai ser um prazer encontrar todos vocês lá.
Ah, olha só, e você está falando da PUC de Santos, a Católica de Santos, né? Eu estudei lá e está conservadora, Daniel?
Está conservadora, está conservadora, porque existe hoje um predomínio da Opus Dei, que é uma facção do conservadorismo católico. Existe um predomínio da Opus Dei na gestão das pontifícias universidades católicas no Brasil. Algumas são comandadas pelos maristas, mas a Opus Dei vai ganhando terreno. E aí o resultado disso é que projetos ultraconservadores acabam tendo um reforço muito grande nessas unidades, né? Infelizmente em Santos está acontecendo isso.
Que pena.
Mas é uma ótima universidade, extremamente meritória e é tão boa que formou uma jornalista como você,
Maria. Valeu, Daniel. Quem tem amigo tem tudo. Olha, tá certo, Daniel. Muito obrigada aqui pela sua participação. Um grande abraço para você.
Muito obrigado, foi um prazer mais uma vez conversar com vocês.
Obrigada. Falamos aqui com o Daniel Cara, coordenador-geral da Articulação Campanha Nacional pelo Direito à Educação.